Turning tonight to Psalm 72. Psalm 72 and verse 1.
Eu me volto esta noite para o Salmo 72. Salmo 72, versículo 1. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. E nosso assunto de hoje é toda a supremacia de Deus em um único salmo. Acontece que algumas semanas atrás nós estudamos este salmo no estudo bíblico das quartas-feiras, mas eu gostaria de retornar e a revisitar este salmo nesta noite para ver o ensino que ele tem e as instruções sobre o caminho de encontrar a Deus, o caminho da salvação e da obra de Cristo e o que significa buscá-lo e encontrá-lo. A oração, isto é uma oração pela inauguração do reino de Salomão. Foi dada por Davi. Bom, muitos pensam que, na verdade, essas foram as últimas palavras de Davi postas em forma poética por Salomão. Mas é a última profecia do rei Davi. Ele era um salmista e ele era um profeta. Um rei, um salmista, um profeta. E ele falou muitas coisas sobre o futuro, profecias de curto prazo, que já aconteceram, profecias de médio prazo e até mesmo profecias de longo prazo. E aqui temos uma profecia que é sobre Cristo e nós podemos perceber isso tão facilmente. Na nossa versão, a versão King James, a inscrição é traduzida um salmo para Salomão e outras preferem traduzir como um salmo de Salomão, mas certamente são palavras de Davi e é um salmo para Salomão e não apenas para ele, o filho de Davi e seu sucessor, mas também para todos os sucessores de Davi e principalmente ao seu sucessor mais eminente, que seria o Messias. Ele foi prometido a Davi. Foi prometido a Davi que da sua linhagem viria o Redentor do mundo. E assim foi quando Cristo nasceu. Então, ele anseia por esse dia e ele fala disso e nós podemos perceber que esse salmo é sobre Cristo, não é apenas algo confinado ao seu filho imediato, Salomão, mas a linguagem aqui é extravagante demais, é grandiosa demais. Ele fala de coisas incapazes de serem cumpridas num futuro próximo na Terra. É como um avião decolando e entrando, subindo aos céus, olhando para o futuro distante e claramente fala do prometido grande descendente que seria o Deus encarnado, Deus vindo a este mundo para ser um redentor por homens e mulheres. Então, embora seja considerado como tal aos seus sucessores terrenos, a linguagem do Salmo deixa claro que fala do seu último, principal sucessor, que é Cristo, e podemos provar isso, por exemplo, o versículo 7, nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá, paz em termos de reconciliação com Deus, enquanto durar a lua. Bom, se você preferir, até que não haja mais a lua, mas fala de um reino eterno e um governante eterno. E assim também outros versos. Versículo 17, o seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. E é óbvio que isso é uma profecia do grandioso filho de Davi, o Redentor. E assim temos. E assim olharemos para este salmo num estilo mais de estudo bíblico, mas eu apontarei as características que diretamente têm a ver com a salvação da alma. Então, o primeiro versículo diz: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. E isso introduz o salmo como, se você preferir, Deus o Pai três pessoas na divindade, um único Deus, três pessoas distintas, igualmente Deus, igualmente eternas, igualmente poderosas, mas uma essência divina. E o Pai dá ao Filho toda a autoridade no que diz respeito ao mundo criado. E no versículo 2, ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Nós vemos essas palavras explicadas na continuidade do Salmo. Mas todos os povos serão finalmente, são no fim das contas, aqueles a prestar contas para Deus. E o versículo 3 são palavras curiosas. Versículos 3 e 4. E eu convido vocês para ver essa ilustração. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. É um sentimento aqui bem curioso. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Agora, a terra de Judá é retratada como se estivesse em cativeiro. Quase que como se Jerusalém, sua capital, estivesse nas mãos de outros, ocupada, ou pelo menos um invasor estando já na região, havendo cercos e ataques acontecendo, uma grande consternação. Mas com a vinda deste grandioso filho, desse grande governante, haveriam então coisas impressionantes acontecendo. Os montes trariam paz ao povo. Os exércitos estrangeiros vindo a conquistar, mas o que viria então através dos montes com o Salvador é paz, reconciliação com Deus. Não está falando aqui de uma força militar. É algo que soa bem misterioso, mas não é realmente misterioso. É o amor de Deus que virá. E a retidão, ou seja, justiça, seria dada. E esse é o problema. Esse é o problema do homem. Que nós estamos alienados de Deus por causa do pecado. Nós precisamos de retidão. Para sermos reconciliados com Deus, nós precisamos de retidão e nós não temos. Nós ficamos aquém. Nós não podemos fabricá-la. Nós não podemos compensar os nossos pecados passados. Nós não podemos ir ao encontro dos padrões perfeitos de Deus. Então estamos em problemas e nós somos cativos do pecado. Há tropas inimigas possuindo as nossas vidas. E é isso que a ilustração significa. Mas vindo dos montes, viria então ajuda e retidão. E resulta neste salmo que é o Filho do Rei, é Cristo, é o Redentor que é mencionado aqui. Ele viria a este mundo e traria consigo a retidão da qual necessitamos. Ele então viveria sob tremenda provocação, uma vida perfeita e santa. E o seu caráter é tão impressionante e tudo sobre ele é tão aceitável ao Pai. É claro que é. Ele é Deus, assim como o homem. Mas todas as suas perfeições viriam a este mundo e ele seria o nosso representante. E ele então ganharia reconciliação e o céu por nós. E é claro que ele iria ao Calvário para sofrer e morrer em uma agonia excruciante. E ele também levaria no seu corpo todo o castigo devido a nós pelo nosso pecado. E o Pai então derramaria o castigo e a ira sobre ele, ao invés de derramar sobre nós. E ele então suportaria isso. Portanto, ele é o nosso representante, o nosso bode expiatório. E isso é ilustrado aqui como paz, reconciliação, justiça. Vindo do monte para a cidade, vinda de fora. Nós não podemos produzi-la por nós mesmos, então Cristo traz isto e faz essa obra de expiação e nos salva. E isso é a ilustração aqui. As montanhas trazendo paz ao povo e os outeiros, isso é as pequenas montanhas, os outeiros provavelmente referiam-se às cidades fortificadas de Judá que o inimigo precisava tomar e pegar antes de pegar e capturar Jerusalém. Mas os nossos corações não seriam então possuídos pela força, mas pelo amor de Cristo e sua vida perfeita e morte expiatória. E assim seríamos nós livrados e reconciliados com Deus. Ele julgará. Ele julgará. A ideia aqui, a intenção aqui, ele iria libertar o sentido aqui. Um juiz tanto liberta quanto condena. Ele absolve como condena. E ele julgaria, então, em termos de absolvição, o povo, os aflitos do povo. Salvará os filhos do necessitado. Mas por quê? E quebrantará o opressor. Porque Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. E é preciso falar aqui que nós não estamos falando aqui de financeiramente pobres, mas os espiritualmente pobres. Ele, então, julgará os aflitos do povo. Isso é, os pobres do povo. Aquelas pessoas que sabem que são pecadoras, que precisam do perdão de Deus, porque ele sofreu e morreu por elas. Ele tem o direito e o poder de absolvê-las. Ele então julgará, isso é, libertará, absolverá os pobres do povo. E isso aqui fala sobre graça. A salvação, o perdão, a reconciliação com Deus é pela graça. É gratuita. Então, são os pobres que são caracterizados aqui como aqueles a recebendo. E os necessitados, as pessoas que virão a Deus, não dizendo, veja como eu sou valioso, veja o que eu posso fazer. Mas eles dizem, salva-me, Senhor, eu sou um pecador, eu sou perdido, eu preciso de perdão, eu preciso de vida. Ele julgará os aflitos do povo, os pobres do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor, a condenação e o pecado que nos levaram para longe do Deus Todo-Poderoso. Portanto, a graça é mostrada neste Salmo. E eu continuo no versículo 5. Temer-te-ão. A ideia de temer aqui na tradução, a ideia é uma ideia de temer em espanto, em reverência, em admiração. Temer-te-ão, eles te reverenciarão enquanto durarem o sol e a lua de geração em geração. Esse Salvador, esse Redentor que viria, ele então asseguraria o amor e a adoração daqueles que confiam nele e o encontram até o fim dos séculos, então eternamente. Isso não está falando de Salomão, está falando sobre o filho muito mais grandioso, sendo ele Jesus Cristo. E no versículo 6, outra ilustração, ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. E a ideia aqui está falando, pense nas montanhas. As montanhas, elas eram podadas e então o chão ficava marrom, parecendo morto. E naqueles dias não havia irrigação artificial e tudo ficava morto. E havia apenas uma esperança. E eles confiavam que ela viria. E isso era a chuva dos céus. As chuvas, as pancadas de chuva, as grandes chuvas nas estações que deixariam tudo verde outra vez, trazendo vida. E a ideia aqui é que apenas através deste sol que viria, Cristo, ele é o único que traz a vida. E a salvação é exclusiva a Cristo. Não havia outro meio pelo qual a vida poderia ser restaurada na terra naqueles dias, a não ser pela chuva. Então, Cristo é retratado como o único caminho de receber vida espiritual da parte de Deus. Nós falamos sobre graça. A salvação precisa ser gratuita. Nós falamos de pecado. E se Deus vai nos absolver, é preciso que Deus venha, tome o nosso castigo sobre si, ofereça sua vida perfeita. E isso é exclusivamente... É um papel dele fazer isso. O Islã, por exemplo, não tem Salvador, não tem Calvário, não tem graça, não tem associação tal com Deus, como ele afirma dizer. Ele diz, você precisa ganhar. Mas não, nós não podemos ganhar o Deus puro. Somente o cristianismo tem a graça e a salvação. Somente o cristianismo fala de um Salvador que fez expiação por homens e mulheres. E ei-lo aqui na profecia, nos Salmos, em linguagem figurada, certamente, mas está aqui. Em seus dias, o justo florescerá e haverá abundância de paz enquanto durar a lua. Antes mesmo de Cristo ter vindo, pessoas eram perdoadas confiando no que Deus faria. E quando ele veio, as pessoas puderam caminhar com Deus. Mas quando ele veio, houve um grande raio, uma grande quantidade de luz, e nós podemos ver como ele fez isso. Ele morreu no Calvário e ele ressuscitou e subiu aos céus. E nós pudemos ver como a salvação foi assegurada. Sim, e Cristo veio. E quando Cristo vem, isso tudo fica mais claro. E assim os justos florescem. Isso é, as pessoas começam a encontrar a ele em grande número ao redor de todo mundo. E o evangelho é pregado e o reino de Cristo se amplia a todo dia e era. E abundância de paz, paz com Deus. Paz significa reconciliação, interação com o Deus vivo, a habilidade de orar, a sua bênção derramada sobre você, uma abundância de paz. Por quanto tempo, então, durar a lua? Isso é uma ideia de que nunca termina. E quando terminar, entra-se na eternidade. E agora o versículo 8. Ele dominará de mar a mar, e desde o rio, isso é o rio Eufrates, até as extremidades da terra. Não, não será apenas os judeus, será em toda a terra, uma vez que aquele grande filho venha. E há aqui maravilhosos sentimentos, eu falo no versículo 9, aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. E aquelas pessoas que habitavam no deserto eram as pessoas mais fortes e independentes na terra. E eles eram sem lei, eles eram fora da lei, bandidos. E eles não prestavam contas a nenhum sistema moral, de forma alguma. E eles são o mais extremo, eles são os piores dos piores. A ideia é aqui. Mas até mesmo entre os mais civilizados e mais educados, há também o pior tipo de pessoa. Mas essas eram as pessoas mais sem refino e mais duras, aqueles que habitavam no deserto, diz ele, se inclinarão ante ele de maneira feliz e voluntária. Eles não foram conquistados por armas, mas pelo amor de Cristo. É algo maravilhoso. Quando Cristo vier, haverá pessoas salvas de toda terra e nação que o encontrarão e entregar-se-ão a ele, e seus inimigos então lamberão o pó. Quando eu era um garoto, antigamente, então, dizer lamber o pó significava você morre, mas aqui temos na Bíblia o significado disso é você se prostra humildemente diante de alguém. Se você fosse então um embaixador, você trazendo honrarias, você então se prostraria diante de um grande rei. E aqui a ideia é que até mesmo entre seus inimigos haverá pessoas que irão voluntariamente e alegremente prostrar-se, se prostrar diante de Cristo. E é isso que fazemos quando nós o encontramos espiritualmente falando. E nós então nos rendemos a Ele e o amamos. Seus inimigos, eles estarão... Haverá então, na ideia da, na história da igreja cristã, aqueles mais extremos ateístas que se encontram ao Senhor e se entregam a Ele e dão-lhes a sua vida e o seu coração. Haverá pessoas que são completamente opostas à fé cristã por uma razão ou outra, rebeldes contra Ele. Mas esse é o reino do amor. Não existe conquista vindo aqui por armas. As pessoas ouvem de Cristo sua morte expiatória, sua disposição em salvar, em transformar o caráter, em dar vida espiritual, em fazer-lhes as pessoas suas, caminhando com você até o fim da vida e te levando para a eternidade com Ele. E as pessoas então o encontram e o provam e lhe servem. E aqui isso está tudo retratado, a grande mudança da conversão quando nos achegamos a Cristo. E aqui ele começa com Tarsis e as ilhas, os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Ele está falando da Turquia, Espanha, Tunísia e outras nações, Sabá e Seba. A ideia aqui não é bem identificar nações individuais, mas indicar pessoas tanto de perto como de longe, entregando-se ao Senhor. E no versículo 11, todos os reis se prostrarão perante Ele. Não literalmente todos os reis, mas pessoas de todos os reinos. É o sentido aqui. E isso é uma linguagem típica da Bíblia. Todas as nações o servirão. Pessoas de todas as nações o servirão. E subjugando-se, se tornando submissas a Ele. O Império de Cristo é composto de pessoas de todas as eras e nações, de todas as épocas, e até mesmo os impérios, desde o Império Assírio, eles todos duram por apenas algumas décadas, então entram em colapso. Mas este é o maior reino do mundo. As pessoas gostam de ver a igreja cristã e pensam que nós somos uma minoria, mas as pessoas que encontram a Cristo e o amam, elas e creem na palavra de Deus e caminham com Ele, esse povo constitui o maior grupo de pessoas na história do mundo, o Império de Cristo. Todas as nações o servirão. E agora versículo 12, porque Ele livrará o necessitado. É uma questão de graça. Ele lida com almas arrependidas, pessoas que se humilham. Então ele livrará o aflito e ao que não tem quem o ajude. Quando clamar por oração, não por alguma cerimônia ou rito, mas através de um apelo a Ele, dizendo que você precisa dEle, arrependendo-se dos seus pecados, dizendo que você crê com todo o coração no que Cristo fez na cruz do Calvário por pecadores como você. Os pobres também, e aquele que não tem ajuda. Pessoas que encontraram a Cristo, ninguém jamais veio a não ser por esta porta da oração humilde, arrependimento e fé. É a única porta que leva para dentro do reino dos céus. E é o que o profeta Davi diz neste salmo. Ele livrará o necessitado quando as pessoas chegam ao fim de si mesmas, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados, vivendo vidas espirituais. Ele libertará, isso é, redimirá, versículo 14. Nós não teremos todo o tempo para terminar este salmo, mas aqui a palavra mais preciosa em todo o salmo, versículo 14, ele libertará, ou seja, ele redimirá a redenção. Ele comprará de volta para si as suas almas do engano e da violência. E esse aqui é um sentimento, uma ideia religiosa. Não está falando de violência física. Está falando sobre a alma que será redimida e que será comprada de toda a violência e sofrimento devidos ao pecado e incredulidade. E todas essas coisas ele redimirá quando ele tiver sofrido e morrido por seu povo na cruz do Calvário. Quando ele fez isso, ele pagou um preço caro. Ele levou sobre si a punição eterna de pessoas que seriam salvas. Ele suportou aquela punição e isso é o arrependimento, a redenção. Ele comprou o direito de nos perdoar gratuitamente. Isso precisava ser feito. Não pensa que isso é uma teoria estranha. Deus é santo. Até mesmo Deus não pode deixar o pecado passar despercebido. Ele não pode simplesmente perdoar. Se ele fizesse isso, ele não seria Deus, ele não seria santo mais. Ele não seria perfeitamente justo. Ele tem o compromisso de castigar o pecado do seu universo, do seu universo moral. Então, se Deus deve ser o juiz do pecado, e ao mesmo tempo, se ele pretende exercer o seu amor e misericórdia, ele precisa pagar o preço, ele próprio. Ele precisou então ser o nosso bode expiatório, aquele que pagaria o nosso pecado, o nosso redentor, ele próprio. E é por isso que Cristo teve que morrer na cruz do Calvário, para tomar em sua própria alma santa o nosso castigo e o nosso pecado. Que amor é esse, amigos? Que Deus, o Criador de todas as coisas, ele próprio entrasse nesse mundo caído e pagasse então um preço por pessoas pecadoras e culpadas como nós, por grãos de areia, como por assim dizer, em sua presença. Amigos, o versículo 15, e viverá. E ele realmente viveu. É claro, em dois sentidos. Ele viveu, ele veio à terra, ele entrou na terra e ele vive como Deus e homem para que possamos nos associar com ele e conhecê-lo. E a ele, então, lhe se dará o ouro de Sabá e continuamente se fará por ele oração e todos os dias o bendirão. Milhões e milhões de pessoas o conhecerão e orarão a ele e expressarão sua gratidão e orarão por outras pessoas também e por suas orações muitos outros serão abençoados e salvos. Temos aqui influência, por assim dizer, com Deus e poder com Deus. Que coisa impressionante! E o versículo 16, e eu então estarei perto de concluir, aqui é o começo da igreja cristã na profecia de Davi. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. Você não colhe trigo dos topos dos montes. Nada cresce nos topos das montanhas. Que ilustração! Nos lugares mais improváveis, Deus começaria então a igreja do Novo Testamento. 11 discípulos, é claro, o traidor já havia ido, morrido, um pequeno grupo de pessoas com eles, todos os judeus na cidade contra eles assustados com medo de perder a vida, um pequeno grupo de discípulos. Então aqui diz um punhado de trigo. No lugar mais infértil, o seu fruto se moverá como Líbano, bom, como as florestas do Líbano. Repentinamente haverá conversões, e 3 mil no dia de Pentecostes, 5 mil alguns dias depois, e milhares mais. Então veio a perseguição e o evangelho saiu de Jerusalém e foi a Samaria e a todas as nações ao redor. E a igreja cristã então nasceu e começou a crescer e crescer e crescer, para transformando-se em uma igreja vasta, internacional, de todas as cidades, de todos os lugares. Isso é um punhado de trigo na terra sobre a cabeça dos montes, e o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. Está falando de Cristo aqui. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele, ninguém mais, ele apenas. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. E o versículo 18 será o último: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele exclusivamente faz maravilhas. Coisas difíceis, miraculosas, impressionantes. Só Deus poderia trazer poderia realizar a encarnação de Jesus Cristo. Deus veio em forma humana. Somente o Deus homem Cristo poderia ter suportado a cruz do Calvário, onde ele sofreu o castigo devido a bilhões por seus pecados. Ele precisava ser Deus para suportá-la e ele precisava ser homem para sofrê-la, como os homens sofreriam, e para fazer uma expiação válida. Somente Deus, Cristo, o Senhor da vida, poderia ressuscitar dos mortos e subir para os céus. Somente ele pode salvar nossas almas e transformar nossa natureza e nosso caráter, dando-nos vida espiritual, nos fazendo relacionar com ele. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Há muitos grandes temas neste salmo: a necessidade de reconciliação, a necessidade de perdão de pecados, as terríveis consequências do pecado e da condenação, a aparição de Cristo Salvador, o Redentor, a graça, que a salvação precisa então ser gratuita e merecida, o perdão. Tudo isso está aqui na profecia da vinda desse grande rei, Cristo, o Redentor. Como precisamos dele? Isso é uma visão de mundo em um salmo. Isso é uma revisão de toda a história, dos propósitos de Deus e de como ele salva almas em um único salmo. Você encontrou ao Senhor Cristo? A Bíblia está cheia dele, de Jesus Cristo. Como ele virá, o que ele fará, como ele salvaria. Isso no Velho Testamento e o Novo Testamento, tudo o que ele fez e como ele veio e como ele beneficiou homens e mulheres que foram até ele. A salvação de Cristo. Davi profetizou. E sem ele, você não tem eternidade, não tem vida. Tudo que você terá é vida física, não uma vida espiritual. Sem ele, tudo que você terá será o aqui e o agora. E sem ele, você não terá poder sobre o pecado. E nós somos todos pessoas caídas, com corações pecadores. Sem ele, você não terá ajuda dos céus, nenhuma ajuda de Deus. E a grande salvação que só Cristo pode dar. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, ilumina-nos a todos nós. Concede, Senhor, que tenhamos olhos para ver essas maravilhosas promessas e bênçãos na Escritura. Senhor, te agradecemos por nosso querido Salvador e por tudo que ele fez. Ó Senhor, que almas sejam salvas nestes últimos dias e que as pessoas nesta congregação, tanto jovens como idosos, homens e mulheres, encontrem a Cristo, a quem conhecer é a vida eterna. Opera em cada coração, manifesta tua grande benignidade e amor. Ó Senhor, salva almas mesmo em nosso meio. Pedimos estas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.